aí, galera, tudo bem com vocês? Já dando um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto?
Não esquece de olhar pra trás.
Tá sempre aí. Eu sou a Verônica.
Eu sou a Lívia.
Bem-vindo ao nosso podcast É Você, Satanás.
É você, Satanás.
Nosso podcast assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, aterrorizantes, criaturas místicas e casos verídicos.
Isso mesmo.
Mas antes de começar o episódio, como sempre, temos que agradecer nossos apoiadores maravilhosos que ajudam todo mês. Que são o Almir, Ezra, Vitória, Adriana, Leão Franco, Carlos Schmidt, Graziele, Andréa, Tauã, Lígia, Leandro, Gustavo Nunes, Vitória, Ponce, Gabriel Christ, ou Christ, não sei, Vinícius Faria, Tiny, Cabelo, Bárbara, Nicole, Laura, Denis, Barbará, Ana Paula, Bárbara Wicca, Poliana, Maria Taislane, Gustavo Tavares, Maite, Ana Beatriz, Janaína, Júlia, Nicole, Van Lermin, Carla, Gabriel, Eli Ferreira, Isabela, Fabrício, Vanessa, Gabriela, Fernanda Costa, Débora, Thales, Welson, Juliana, Tamires e Pauline.
Muito obrigado aí a todos os nossos padrinhos mágicos, maravilhosos, cremosos, cheirosos.
Então, se você quiser ser um apoiador, você pode entrar no www.catarse.me/evocesatanais_podcast. Lá você acha as opções de doações mensais, podendo ser na quantia que você quiser, a partir dos R$5.
Isso aí, pra cada quantia que você doar, você ganha uma recompensa diferente. Mas você também pode fazer a sua doação aleatória, não precisa ser mensal, através do PicPay ou do Pix.
Isso, estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com.
Faz aí o Brad Pix pra nós se você puder, mas se você não puder nos ajudar mensalmente ou aleatoriamente, você pode também nos ajudar compartilhando o nosso podcast com todos os seus amiguinhos e nos dando 5 estrelas lá no Spotify, se você nos ouve no Spotify.
Isso mesmo. Tinha uma coisa que eu vi, mas eu não sei o que era. Ah, no nosso website.
A gente tem um website?
Que é só o site do podcast, que é simplesmente o podcast.
Mano, eu nem sabia, gente.
Que é do Anchor em si. Deixa eu ver se eu acho aquela coisa de novo. Porque tem um negócio lá que aparentemente dá pra vocês mandarem áudio mensagens pra nós. Caso a gente usar no episódio.
Não,
descobri
não
isso
não.
Hoje.
Não começa com isso, não.
Agora. Por quê?
Nossa, não, vai ser uma bagunça desgraçada isso daí.
Eu não sei, eu não sei como funciona. Simplesmente descobri hoje. Eu não consigo nem achar o site pesquisando. Qual o nosso Toque. Site? Caralho. Deixa eu entrar pelo Anchor.
É.
Ai, meu Deus.
Nossa, né? Vou morrer.
Ih, a Lívia morreu.
Não façam compras sozinhos, sem veículo
carro.
Apropriado.
Eu não sei a nossa senha. Vai deixar para depois.
Isso, depois a gente vê esse paranauê.
Ok. Enfim, como tá a sua semana além de sofrer? Além da sofrência.
Eu descobri que não é legal fazer compra do mês sozinho, sem um veículo apropriado.
Uhum.
Eu tô praticamente.
Ótima lição de vida.
Nossa senhora, tá aprendidíssima.
Ai, eu tô com uma dor horrível no collarbone. Eu não sei o que é collarbone em português.
É. Clavícula.
Clavícula. Cada vez que eu ri. Dói pra caralho. Ai, eu não sei o que é. Eu tava assistindo TV, uma série engraçada. Eu comecei a rir, mano. Começou a doer. Horrível. Mano, what's happening? I'm dying.
É, mano. Tá chegando os 30 aí, né?
Ai, já passou dos 30. Seu corpo
pra você.
Entra no declínio.
Nossa senhora, você vai chegando nos 30, velho. É só ladeira abaixo.
Ai, caralho. Ai, ai.
Mano do céu, eu tô sem ombro.
Gente, tudo dolorido, mano.
Nossa, tudo os velhos aqui, mano. Só. Nossa, eu preciso de um relaxante muscular, velho. Senão eu vou falecer.
Não tem uns Dorflex aí?
Eu nem sei onde enfim o Dorflex. Mas é isso aí. Seguimos sem Satanás por enquanto.
Isso. Teve puta enxaqueca no final de semana, que eu tive que ir até o médico pedir
arrego.
Eles só me falaram que era por estresse.
Que lindo!
Eu tava tipo, moça, eu já sei a causa. Eu preciso de uma solução. Eu tô aqui pela solução. Tipo, não preciso do diagnóstico, que esse eu já sei.
O Sherlock Holmes, o Capitão Óbvio, será que você pode resolver o meu problema?
Porque me perguntou se eu tava estressada, eu falei sim!
Queridão, você tá vendo meu olho piscando aqui? Você acha que eu tô estressada?
Ela, então é por causa do estresse, eu, óbvio!
Aí você vira pra ela e fala assim, amiga, você tem sorte que eu tô medicada, porque se eu não tivesse, tu já tava sem um pedaço do pescoço.
Eu fui lá porque eu tava vomitando e eu não conseguia ficar com o remédio pra baixo. Tipo, eu tomava remédio e eu vomitava. Então eu fui lá, tipo, mano, eu liguei pro 111, que é tipo o médico online, que eles têm aqui de graça. E.
Primeiro bunda.
É, mas eles, tipo, descreve as suas coisas, é, ok. Um médico vai te ligar daqui a pouco. Aí você, mano, beleza, desliguei e eu voltei a dormir no chão do meu banheiro.
Mano do céu, velho.
Que eu não faço isso desde 8 anos de idade.
Dormir no chão do banheiro é total fim de carreira, Verônica.
Mano, não dava. Tem um junction aqui, era muito barulho e muito, muito luz. Não, eu não tinha como fechar tudo. Mesmo com os blinds, passava som, passava luz. Eu tipo, mano, fuck this, eu vou no banheiro, que é o único lugar que não tem janela. Que quando você fecha a porta é pitch black. É beleza, é aí mesmo. Peguei todos os meus cobertores.
Você foi dormir na banheira?
Eu fui dormir no banheiro.
Mano do céu, eu não tinha nunca.
Não dava, mano. Eu tava sofrendo total. Aí eu cheguei lá no banheiro, beleza. Comecei a vomitar. Ok, pelo menos já tô aqui.
É, né? Não preciso levantar nem nada. Eu só viro a boca e vomito.
Aí eles me falaram que eu precisava ir no médico, porque eles vão me dar remédio pela veia. Porque eu não conseguia ficar com... Enfim. Cheguei lá. Não, aqui uma receita pra codeine, pra cocorumo, e uma receita pra enjoo.
Toma aqui esse chá que passa.
Beleza. Aí eu fui, comprei as coisas. Demorou uma hora pra um táxi me buscar de volta.
Caralho, enfim. Mano, você não tá em São Paulo?
Não. Aí voltei, tomei um de cada. Voltei, dormi 12 horas direto.
Caralho, eu quero um pouco disso aí, Verônica.
Foi bem isso, acordei no dia seguinte. Eu, oh shit.
Que ano que é hoje?
Bem isso, aquele meme do gato que acorda e tá tudo olho pra cada lado. Foi eu.
Nossa senhora, eu acordo esse gato todo dia.
Ai, ai. É, além disso, eu acho que não teve nada de encosto.
Nossa, encosto tá com toda a gente, né?
O que foi, Pigeon Cat? Come here.
É o pombo.
É o pombo, gato. O que foi, pombo, gato? Peguei você.
Lá vem a Gaia.
Lá vem a Gaia. Ô, Gaia. Fala um oi.
Não.
Fala um oi.
Não quero. Eu tô comendo um brigadeiro, porque eu não sou obrigada.
Brigadeiro que você fez ou você achou um lugar que vende?
Não, eu que fiz, né?
Ah, tá. Ai, ai, ai. Gato.
E é isso aí, Gaia. O que a gente vai fazer hoje, então?
Então, Gaia, vamos ler e-mails dos nossos ouvintes.
Aê, e-mails dos ouvintes, e-mails dos ouvintes.
Ai, eu esqueci de falar, já que estamos falando das nossas vidas, já que não teve encosto, mas teve drama.
Drama.
Minha cadeira quebrou de um jeito.
Nossa, mano, a Verônica exorcizou a cadeira dela.
Tipo, os pneus, não, como as rodinhas.
Os pneus. Eu
sabia que tava errado, mas eu tinha que pensar na coisa. Não é pneus, what's the other one? As rodinhas estão no chão, continuam no chão, mas as costas da cadeira também estão no chão.
Tá tudo no chão.
Tá tudo no chão, tá ridículo. Ainda bem que não tava sentada em cima quando aconteceu.
Nossa senhora, ainda bem que eu não tava do seu lado.
Foi quase, foi só eu levantar aquele... Pum, morreu. Ok.
A sua sorte, Verônica, é que eu não moro com você, velho. Porque eu ia estar rindo até hoje.
Ai, ai. Ok, vamos pros e-mails, então.
Vamos para os e-mails.
O primeiro e-mail é de um padrinho.
A Júlia é padrinho?
Isso.
Uhum.
Ela começa assim: olá meninas, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e conheci o podcast de vocês há 2 semanas, ano passado.
2021.
É isso. E já estou no episódio 61.
Certo.
Vocês têm... Nossa, 61 episódios em 2 semanas.
Amigo.
Vocês têm sido minha companhia todos os dias durante o trabalho nessa vida de home office. Ah.
Saudade de home office.
Confesso que não durmo direito desde o episódio Dear David. Mas não
ninguém
consigo
dorme,
parar
filha.
De escutar.
A gente finge que
não é... A gente tem que fingir que não existe.
Uhum. Não falamos o Dear David.
Eu queria esperar até conseguir me atualizar em todos os episódios pra mandar e-mail. Acho que já até agora já atualizou. Mas ontem eu ouvi os episódios 52 e 53 e decidi contar um relato pra vocês. No episódio 52, o e-mail dos seguintes...
Nossa, dos seguintes não, dos seguidores.
Nossa.
Obrigada por me avisar.
Como meu olho bugou.
Não, eu obrigada por avisar que o 52 era um e-mail, porque eu não faço ideia do que era.
O primeiro relato é do William contando sobre a irmã dele quando pequena brincava com uma menina na porta de casa. E passei por uma situação muito parecida. E
ótimo.
Foi isso que me chocou. Amo! Segue minha história. Tenho uma irmã de 15 anos mais nova, e quando ela estava com 1 ano e meio, tinha aprendido a andar e falar há pouco tempo. Começou a ir quase toda a noite para perto do hall da entrada do nosso apartamento e ficava brincando ali, dando risada e conversando. Criança dando risada sozinha
e conversando é um satanás.
Quando não ia até lá, dava um tchauzinho de longe e sempre ficava encarando na mesma direção. Não! Eu sempre fui cagona e morria de medo quando ela fazia isso. Óbvio! Tá certo.
Então o satanás estava do seu lado aí morrendo de medo. Falando, por que essa menina tá conversando? Socorro!
Quando a gente perguntava com quem ela estava falando, a resposta era: com a criança. Não! Uma vez, inclusive, estávamos no quarto e ela sentada na cama, olhando em direção à porta e fala: olha, criança, essa é minha irmã. Não! Não me introduza a sua criança espírito, obrigada.
Deus me livre. Fiquei com suas amizades pra você, amiga.
Nesse momento, eu peguei ela no colo e corri em direção ao cômodo mais distante de lá. Tá certa.
Corri em direção às colinas. Como se não houvesse amanhã.
Depois desse dia, minha mãe decidiu conversar com um senhor conhecido da minha família, que era pai de santo, para que ele benzesse minha irmã e tentasse nos ajudar a entender essa situação.
Uhum.
Ele então disse que poderia ser algum espírito de criança que estava perdida e não conseguia encontrar o caminho de casa.
Já falei que não existe espírito de criança.
Pediu que a gente oferece doce ao espírito. Não!
Não!
Isso vai contra as minhas crenças, contra as crenças da Lívia.
Nossa, não. De jeito nenhum!
De jeito nenhum oferece doce! Ai, e rezasse...
Doce é só pro Saci pra você pegar ele.
E rezasse pra ele encontrar o caminho. Ai, meu Deus. Fizemos isso e nunca mais minha irmã conversou com ninguém ali. Graças a Deus funcionou.
Uhum.
Porque eu já não teria feito isso. Ai, Gaia.
A Verônica tomando suco.
A Gaia pulou na cadeira quebrada, quase quebrou mais.
Ué, Gaia, tá com terror.
Não sei o que era. Não sei o que aconteceu.
Era o satanás.
De fato. Mas ainda bem que deu tudo certo. Isso.
Amém.
E no episódio 53 sobre os livros, a Clayce citava os livros de autores brasileiras e ela comentou sobre André Vianco. Eu recomendo demais que vocês leiam os livros dele, porque as histórias são muito boas, apesar de ser... Opa, não, são muito boas e super bem amarradas. Da onde veio a... não sei.
A Verônica tá inventando e-mail hoje, gente. Tá maneiro. Tá legal.
Para quem... Para quem gosta de histórias de vampiros, vale a pena demais. Enfim, é isso, gente. Desculpa o e-mail enorme, nem foi enorme. Mas fiquei muito chocado e quis compartilhar com você. Obrigado, Júlia. Foi maravilhoso. Pode mandar mais.
Exatamente.
Eu tava me medicando aqui pra não ficar doida. Mais do que eu já sou, na verdade, né? Muito obrigada, Júlia. Adoramos.
Muito bom.
Enviado do meu iPhone. Por que que o iPhone tem essa palhaçada de ficar falando de onde eu tô enviando meu e-mail? Eu não quero que as pessoas saibam.
Você pode tirar, né, alguns settings do seu iPhone.
Vou tirar essa
E olha, cuidado, porque com o iPhone, se você pede pro seu iPhone te chamar de algo engraçado, quando você mandar um e-mail pelo seu iPhone, ele assina seu e-mail com o nome que você pede pra ele te chamar.
Ótimo.
Então, se você pede...
Bota Lívia, a rainha da porra toda.
Vai sair e-mail assinado Lívia, a rainha da porra toda.
Nossa, achei maravilhoso. Mais do que necessário. Vamos lá.
Próximo.
O próximo se chama O Doppelganger da Lívia Tentou Me Pegar por Sonho.
Nossa, Lívia.
Por você... Shirley Batista.
Você está...
Eu tô tocando terror no mundo dos sonhos. É isso aí, é assim que eu mesmo. Gosto. Se não for pra tocar o terror, eu nem vou.
Você tá... Como que é?
Ai, caralho!
Nossa, que medo.
Nossa, eu vou perder as costas. Vamos lá.
Você tá show projecting no sonho dos ouvintes, viu?
Tentando achar meu marido, gente. Vamos lá. Pra quem não entendeu a piada, meu marido é o Sandman, tá? Olá, Berinas. Como vão? Estamos bem. Espero que bem. Estamos tentando. Um pouco quebrada, mas estamos bem. Vamos lá. Meu nome é Shirley. Eu moro em Curitiba, mas sou do interior de São Paulo. Beleza. Desde pequena tenho contato com coisas sobrenaturais. Vejo vultos, sinto energias de pessoas e lugares, mas o que sempre foi muito forte em mim são sonhos com seres de outros planos. Eu,
ser de outro plano, gostei.
Comecei recentemente a maratonar todos os episódios de vocês e fiquei viciada. Morro de rir, mas é de nervoso.
Isso mesmo.
É isso aí. Meu pai, como bom espírita, sempre me disse que quando falamos muito sobre um assunto, acabamos atraindo a energia referente a ele. Não é verdade, porque eu falo de dinheiro todo santo dia e eu estou pobre.
Se fosse fácil assim...
Não é não? Cadê? E acho isso muito verdade. É, muito verdade quando você vai falar de coisa ruim. Quando você fala de coisa boa, não funciona. Esses dias eu tava ouvindo o podcast e como não conhecia o rosto de vocês ainda, fui procurar no Instagram e vi uma live gravada faz um tempo, onde começa com a Lívia com o batom escuro. Sei, foi a nossa primeira live.
É.
Saudades. Depois a Verônica entra e o papo continua, beleza. Lembro que não consegui continuar assistindo. Essa foi a nossa live. Essa foi a live, inclusive, que a sua tia matou metade dos ouvintes?
Foi.
Nossa, gente, sério. A gente tinha que fazer só um pedaço onde a tia da Verônica, vestida de Samara, entrou no meio da live.
É a pijama normal dela.
Mano do céu. Sua tia.
Ela tem aquele cabelo preto que vai até a bunda ou até o joelho.
Até o joelho é foda, velho.
Nossa, o cabelo dela é enorme.
É, não, tô ligada.
E ela anda tão suavemente, então foi perfeito.
Não, eu só fui pegar um copo d'água e quase matou todo mundo. É, lembro que não consegui continuar assistindo, pois começou a me dar calafrios e um mal-estar estranho, credo. É só a tia, viu? Não foi? Desliguei o celular, fui tomar banho para poder dormir, isso mesmo. Quando me deitei, minha namorada continuou lendo na cama com o abajur ligado. Mas logo adormeci. Uhum. Rapidinho peguei no sono isso aí que estava em uma videochamada com a Verônica, que falava que estava irritada com o fato da Lívia não responder mais as chamadas dela, gente.
Olha, Lívia.
Barraco.
Você responde minhas chamadas.
Olha, Verônica, se tem alguém que eu respondo nessa vida é você. Eu ignoro todo mundo, mas você eu respondo. De repente, a Wild Lívia entra na chamada com a cabeça abaixada e uma gargalhada estranha, credo.
Nossa! Deus é mais se você fizer isso.
Um oferecimento, o filme sorria.
Nossa!
Quando ela levantou a cabeça, os olhos dela estavam completamente negros, como Black Eyed Children. E ela esticou a mão como se tentasse alcançar o meu rosto através do celular. Nisso, a Lívia verdadeira aparece na porta e grita com o espírito que finge ser ela. Sai daqui!
Ai, que maravilha!
E o grito foi tão alto que eu acordei com um susto. Gente, eu adorei isso.
Também.
Meu quarto já estava todo escuro, minha namorada já estava dormindo faz tempo e minha gata, que estava dormindo em cima de mim, saiu correndo.
Que
Isso já era umas 3h30, 4 da manhã. E eu só consegui dormir de novo umas 5h30. Depois fiquei tendo a sensação de ter alguém no quarto. Olha, não era eu, tá bom? Eu só faço projeção astral pra lugares da onde eu já fui.
É verdade.
Por isso que eu não te visito mais, Verônica.
Eu sei. Depois que você me visita aqui fisicamente, aí você
vem. Eu vou começar a dar um rolê aí, enfiar o dedo no seu ouvido.
Ah, não.
No outro dia, defumei minha casa com um palo santo, pedi para todas as energias ruins irem embora, mas obviamente não parei de ouvir vocês. Isso mesmo.
Isso mesmo.
Lívia, recomendo que faça o mesmo e ainda queime uma salva no seu quarto. Oxi! Amiga, você que sonhou comigo e eu que tô com Satanás no corpo?
Moleque, a imagem era você. Você Oxi. Que era o Satanás aí.
É
era o Satanás e ia expulsando o Satanás ao mesmo
tempo.
Tá vendo?
Eu tava expulsando o Satanás.
Ai, ai.
Abraço, adoro vocês, estão me salvando nessa segunda quarentena. Atenciosamente, Shirley. Muito obrigada, Shirley. Adoramos o seu e-mail, foi muito bom.
Muito bom, obrigada. Vamos pro próximo.
Eita.
Nossa, visitei Sete Além. Gostamos de um e-mail do Sete Além.
Sete Além, também mais conhecida como a Silent Hill brasileira.
Né? O próximo é da Lali. Acho que é Lali, assim que fala. Uhum. Se não for, desculpa. Sou ouvindo...
Se não for, vai ser.
Se não for, vai ser. Mudei seu nome. Olá, Lívia e Verônica, tudo bem?
Tudo ótimo.
Estou ouvindo o episódio 71 enquanto escrevo esse e-mail. Não me Nossa, recordo de ter contado que é sobre isso pra alguém, mas eu acredito que já visitei Sete Além. 3 vezes!
Amiga, a menina é o Bear Grylls do Sete Além, velho.
Já vai virar... Guided tour aqui pro Sete
Nossa,
Além.
Nossa, total, né, velho? Vamos fazer aí, ó. Quem tiver interessado em visitar Sete Além.
Ai, ai.
Acho que comprar os pacotes aí com a Laila.
Lali.
É Lali, não é Laila.
Lali. Eu visitei Sete Além 3 vezes. Eu acho que visitei. Não tenho certeza se realmente visitei. Todos os relatos que já vi sobre esse lugar são parecidos. Mas são muitos pontos diferentes do que eu vi e vivi. Vou explicar. Sempre que isso me aconteceu, foi quase um sonho. Eu ia dormir e de repente estava entrando na cidade. Mas eram sonhos realistas, muito realistas. Odeio.
Também não gosto, não.
Não são. Não como sonho inconsciente.
Deixa eu falar um negócio aqui.
Opa.
Eu tô numa loucura de sonhar com coisa e depois eu acordo, eu não sei se era verdade, se não era.
Uhum. Eu já passei várias vezes. Por isso. É horrível.
É horrível isso, gente.
Principalmente as conversas. Você lembra de uma conversa? Você não sabe se realmente teve essa conversa ou não,
não
com alguém.
Outro dia, eu não sei se eu sonhei ou se eu realmente fiz isso, mas eu lembro que eu acordei, fui no banheiro e eu vi a porta da casa aberta. Aberta. E aí eu lembro que eu fechei.
Certo.
E aí eu voltei a dormir. Aí no dia seguinte eu acordei com a mensagem da minha colega de quarto falando assim: gente, a porta da casa estava aberta. Vamos tomar cuidado.
Oi?
Eu não sei o que foi pior. Se eu sonhei e aí eu tive uma premonição de que a porta estava aberta, ou
né?
Se eu realmente vi a porta aberta, fechei.
Fechou,
e ela abriu de
e
novo.
Ele abriu de novo.
Pois
eu não
é.
Sei qual é pior.
Eu não sei qual que é pior.
Nossa, medo.
Anyway, vamos falar aqui, né?
Vamos.
Sete Além.
As 3 vezes eu cheguei na cidade de ônibus. Sempre um ônibus com aqueles escolares dos filmes High School. Só que meios velhos. São sempre velhos. Na primeira vez, eu tinha a sensação de acordar de um transe. Eu estava no último banco do ônibus, meio velho, de uma única porta ao lado do motorista e com bancos de couro. Havia mais 2 passageiros além de mim. Um homem, do qual só vi o chapéu. Olha lá, já é o Watcher aí.
Nossa, Tia Lê, um homem de chapéu, baixou todo mundo, hein?
Né? Alguns bancos na
festa da
minha frente e uma senhora na outra fileira de bancos que estava olhando pela janela. Do lado de fora, o ônibus seguia uma estrada vazia, sem outros carros ou qualquer casa. Construção por todo o caminho, estranhamente reto. Durante muito tempo, o ônibus seguia a estrada reta. Em certo ponto, a estrada tinha uma elevação onde ia fazer a curva. Logo depois da curva, o ônibus parou em um ponto. Não sei como, mas eu sabia que era pra eu descer ali, então desci. O ônibus saiu e simplesmente sumiu alguns metros à frente.
Isso aí, evaporou.
Eu sei, eu sabia que pros dois lados tinha mais estrada, mas era impossível de ver. Parecia tudo embaçado, já olha o Silent Hill. Como se tivesse uma neblina. Logo perto do ponto de ônibus, havia uma casa bem simples, onde 2 mulheres me receberam e conversaram comigo durante muito tempo.
Não.
Nossa, mano, eu tô me cagando.
Não, não.
Detalhe importante que preciso destacar. As pessoas do ônibus não tinham rosto.
Ok.
As mulheres
pareciam... Agora baixou o Lovecraft aí.
As mulheres pareciam estar me esperando. Toda a conversa com elas se resumia a me ensinar a viver ali naquela cidade. Não, mano. Na casa tinha outras pessoas. Eu as via passando, integrando entre si. Mas só as duas mulheres... Opa, foi?
Interagindo. Okay.
Eu as via passando e interagindo entre si. Mas só as duas mulheres interagiam diretamente comigo. Tenho a impressão que passei alguns dias lá. Em um momento, eu fui levada ao quintal atrás da casa e havia um senhor, muito idoso, sentado em um banquinho apoiado em um tipo de bangala, super rústica, que parecia feita com um galho aleatório, toda meia retorcida.
Gandalf!
Né? Eu fui colocada sentada de frente com esse senhor. Foi colocado entre nós dois uma mesinha com um copo e uma garrafa transparente. Não sei o que tinha na garrafa, mas ele bebeu. Mesmo tendo os olhos quase totalmente fechados, ele estava me olhando sem dizer nada pra mim. Parecia
ele
me avaliar.
Ele dormiu e você nem percebeu.
Parecia me avaliar e eu sentia que estava fazendo algo muito importante. Passando um tempo, ele terminou de beber todo o conteúdo da garrafa e disse: ela vai servir, mas agora ela precisa ir embora. Deus é mais! Não! Não!
Vixe.
Nossa, mano.
A Lali vai de comes e bebes.
Essa frase, ela vai servir ou ela serve em livros ou histórias, nunca é bom. Nunca. Tipo, é bom pra literatura, mas, mano, você sabe que você serve pra alguma coisa ruim. Não, mano.
É, você serve de comes e bebes.
Ai. Uma das mulheres parou ao meu lado e eu me levantei com uma sensação de alívio e realização. Fomos nós duas para fora da casa e do outro lado da rua, esperamos o ônibus. Estávamos num lugar que era como uma colina. A mulher apontava me dizendo que logo eu iria conseguir ver a cidade de que estava logo ali embaixo. Não, eu acho que eu não quero ver a cidade. Eu só consegui ver neblina dessa vez. Logo o ônibus chegou e eu entrei e fui direto pro último banco novamente. Sentei e instantaneamente acordei na minha cama. Durante todo o tempo que esteve lá, na primeira e segunda visitas, não teve medo. Me sentia confiante e que estava fazendo algo importante. A terceira vez foi assustadora, mas acho que esse meu já tá... Não!
Ah, não!
Não!
Ah, não!
Você não, não pode terminar a história aí!
Que palhaçada é essa?
Que palhaçada!
Ô, Lali! Na boa, velho! Lali. Não gosto mais de você, não.
Nossa, Lali! Você fez todo esse aumento, essa tensão pra depois...
Caraca,
não,
velho.
Depois eu te conto a parte medonha. Não!
Mano.
Se quiserem, conto as outras visitas. Você para o que você está fazendo agora, yes. Senta no computador e escreve esse e-mail.
2024 a gente lê. Caralho, brother. Que maldade isso, velho. Ô, gente, isso não se faz, não, viu? Você pode escrever um e-mail de 55 páginas, mas conta a porra toda. A gente tem ansiedade, gente. Não faz isso, não.
A gente tem muita ansiedade, não pode fazer isso. Se seu e-mail foi muito grande, deixa que a gente corta em pedaços. Vocês não precisam cortar. Meu Deus!
Pode escrever aí, velho. Nossa, tô chateada agora. Tô depressiva agora. Nossa, tô tururu. Caralho, velho, eu quero saber agora, bro.
Aqui sabe aqueles cliffhangers de série? Você tem que esperar uma semana.
Tipo, continua no próximo episódio.
Ai, meu Deus. Por favor, me ajudem a entender se realmente foi Sete Além ou só uma sequência de sonhos estranhos.
A gente não sabe o resto? Como é que a gente vai te ajudar?
Do que a gente viu? Não sei se foi o Sete Além, mas também não pareceu um lugar tão bom, não. Parece um meio in-between, aqueles lugares meio perdido entre um universo e outro, sabe?
Eu gosto que a galera de Sete Além é bem humildona, assim. Tipo, você tem que chegar lá de busão, não tem nada... Não tem nada.
É sempre busão, você não pode ir de carro, não.
É sempre busão, velho. Então, né?
Adoro vocês. Na melhor oportunidade, eu indico o podcast para qualquer pessoa que tenha capacidade de ouvir. Continuem.
Ótimo.
Obrigada, mas olha, queremos mais.
chateadíssima aqui, velho. Eu tô até em posição fetal aqui, velho.
Ele já deitou.
Nossa senhora. Não, eu deitei porque eu tô morrendo de dor, velho.
Ai, coitado. Vamos pro próximo.
Próximo!
Nossa, tô vendo que esse tema hoje vai ser sonhos.
Última hora, invocar meu marido. Encosto do Ted Bundy invadindo meu sonho. Meu Deus do céu, gente. Vocês precisam ficar de molho 4 horas na água benta, velho. Sonho com o Ted Bundy, mano.
Credo, você tá assistindo documentário demais do Ted Bundy.
Nossa senhora, vamos dar um pause aí. Vamos ver ursinhos carinhosos, sei lá, velho. Com Ted Bundy, ok. Encosto do Ted Bundy invadindo meus sonhos. Por Lorena da Silva.
Olá, Lorena.
Olá, Lolena. Olá, meninas. Queria dizer que comecei a assistir o podcast de vocês agora na quarentena e estou simplesmente amando. Já maratonei quase tudo. Estão incríveis. Muito obrigada, sua. Vamos então à minha história assombrada. Eu tenho uma baixíssima sensibilidade. Não consigo ver nem sentir nada. Não veria um encosto nem se ele estivesse batendo na minha testa. Que bom pra você, porque tem gente que vê e não é legal. Mas eu costumo ter sonhos muito lúcidos. E 80% dos dias eu acordo no meio da noite com muito medo e chorando sem conseguir dormir. Coitado.
Nossa!
Mês passado eu sonhei que estava morando de volta na minha casa de infância e tinha algo ruim lá. E aí um espírito de alguém que tinha morrido começava a me mostrar toda a sua trajetória de vida. Credo, mano.
Não, obrigada. Quero não.
É, mano. Nem perguntei.
Nem perguntei.
Sai fora, velho. Não vou dar detalhes porque senão teria um texto muito grande. Talvez você não leria. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada?
A gente lê bíblias. Pode mandar.
Mano, a gente já leu um e-mail aqui que foi dividido em 5 partes, velho. Vai se ferrar.
Verdade.
Tá tudo certo, mano.
Foi maravilhoso.
Não me deixa no limbo aqui, velho. Eu sou fofoqueiro, eu quero saber. Bom, ele me mostrou até o momento da sua morte. Eletrocutado em uma banheira. Meu Deus do céu.
Nossa!
Gente, acabou aí, tá? Não tem mais documentário sobre serial killer, tá bom? Agora é só ursinhos carinhosos e
Kung Fu
Panda. Só isso. E a família dinossauro. Agora, a família dinossauro.
Que calma, qual que é a família dinossauro?
Poxa, aquele velhaco lá que tem os dinossauros. Não é a mamãe!
Ok. Era outro, achei que você tava falando do Littlefoot, que eu já... Não.
Não, não, isso aí é uma desgraça, velho. Isso aí...
Isso aí é pra chorar, por isso eu fiz a carinha.
Mano do céu, esse aí é o Vale dos Dinossauros. Mano, isso aí, o cara que fez isso, ele queria desgraçar, mano, a infância de todo mundo.
Ele conseguiu.
Puta, ele conseguiu, velho. É a geração traumatizada com o Littlefoot.
Você viu todos?
Eu vi, velho. O maluco passava na sessão da tarde.
Você viu o final, então?
Eu vi.
Que eu não assisti o final, graças a Deus. Eu estaria muito traumatizada.
Ah, minha filha, você acha que eu tomo remédio até hoje? Por quê? Porra desse Vale dos Dinossauros aí. Nossa, que desgraça esse desenho, velho. Que
pra quem não sabe, final. Spoilers, pra quem não sabe, final do Vale dos Dinossauros. Um meteoro bate e todo mundo morre.
Porra, mas o final da família dinossauro é esse também.
Nossa.
No último episódio veio o meteoro e explode tudo também.
Puta que pariu! Uma série de comédia!
Pois é, não.
Não. Morre todos!
Caraca, velho.
Mas gente, acho que eu assisti aqui e fiquei tipo...
O que foi? Você sabe o final do Alf, o É Teimoso?
Não lembro do final.
Não.
Do Alf.
Vem a Cia e pega ele da família.
Credo! Gente, what is happening com essas séries?
Mano, anos 80 não era pra quem tava começando, não, velho. Se você foi uma criança nos anos 80, você tá traumatizadíssimo.
Ai, ai.
Então. Desvirtuamos aqui, mas não tem problema.
Não sei como a gente começou a falar de dinossauros. Vamos lá.
Dinossauro é o novo Attack on Titan. Beleza. Então ela sonhou com o mano lá que morreu eletrocutado na banheira. Mano, Verônica, sossega.
Sorry, mas o nível que a gente foi. Vamos voltar pro cara que morreu horrorosamente.
Na banheira.
Na banheira.
No meio de uma cor, de uma corte horrível. Que? Ele morreu, ele tá numa banheira no meio de uma corte horrível. Não entendi, mas vamos lá. Okay. Tem ânsia só de lembrar. Era um corte um tanto diferente. Era uma corte um tanto diferente. Tinha pedaços de membros espalhados e era muito sujo.
Acho que ele, além de eletrocutado, ele tava cortado, tipo...
Porque uma corte não faz sentido. É, tipo, uma corte é você falando, porque seria um corte.
Não, não sei, mas corte. Do jeito deu pra entender que ele tava cortado no meio.
Ah, bom.
Que nojo.
Que nojo. Sorry. Ele foi condenado por matar uma mulher. Ou por ter sido levado a isso por alguém que estava grudado nele. Não consegui entender se ele era mentalmente estável ou se outra coisa fazia. Ou se outra coisa fazia ele fazer coisas ruins. Mas enfim, ele me mostrou tudo isso e eu acordei. E eram 3:30 da madrugada. Hora do Satanás.
Hora do Satanás!
Horário de Brasília. Horário do café. Fiquei com o cu na mão vendo vídeos de gatinhos esperando dar 4 horas pra poder dormir, viu, gente? Terapia de gatinho sempre funciona.
Aí sim.
Mas então meus dois gatos começaram a fazer festa.
Sim.
Os gatos sempre ajudando aí. Eles começaram a brincar e a pular tudo. E aí
eles estão dispensando a energia do capeta.
Isso mesmo. Aí eu levantei pra colocar eles pra fora para que não quebrassem nada, senão minha mãe ia comer meu cu e ter deixado os gatos quebrarem os enfeites dela. Tados, não põe o gato pra fora. Mas quando eu levantei, pasmem, a porta da sala estava escancarada.
O que que significa escancarada? Tipo, toda quebrada?
Abertaça.
Ah, tá.
Vai, Verônica.
No, thank you. Não.
Aí eu fechei a porta e voltei para o meu quarto. Assim, tranquilona, né?
Uhum.
Fiquei com tanto medo que nem coloquei os gatos com os satanás no corpo pra fora.
Fica segurando, né? A defesa dos gatinhos.
Eles continuaram brincando e eu fui deitar. Quando terminei de me cobrir, a luz da sala simplesmente apagou sozinha. Mas você tinha deixado acesa?
Né? Quem? Quem deixa acesa?
Vamos, né, gente?
3:30 da manhã. Um
momento de luz aí. É. Eu não ouvi a porta dos meus pais abrirem. Não ouvi passos para apagar a luz. Ela simplesmente apagou. É o Satanás, né, que chegou e falou assim: queridona, não dá pra deixar a luz acesa a noite inteira, né? Vamos aí pensar no meio ambiente. Apaga essa porra. E não era a força que tinha acabado, porque a luz do roteador continuava piscando. E eu, como bela medrosa que sou, pensei em gritar, mas em gritar minha mãe até ela acordar e resolver aquele BO com os espíritos. Mãe, vai lá e resolve. Mas como já sou uma mulher adulta e tenho que resolver meus próprios BO, eu fiz o que qualquer um faria. Peguei minha luz noturna, que é base de pilha, que eu uso quando a luz acaba, e levei para debaixo do edredom comigo, atrás de lá pra sala. E fiquei torcendo para ter sido o gato que bateu no interruptor e apagou as luzes. Claro, ele e o Satanás. Depois desse sonho, tiveram mais dois com essa mesma pessoa. Um em que ele simplesmente me perseguia e eu tentava fugir e saía sempre no mesmo lugar. E o terceiro sonho foi hoje, onde ele me contava como eu tinha matado todas as mulheres que ele matou. E eu estava meio que gravando nossa conversa. E estávamos aqui em casa. Ele me mostrava algumas lembranças de como matou as mulheres e por que matou cada uma delas.
Credo.
Ele sempre fazia elas mudarem de roupa e matava geralmente estrangulada quando elas se trocavam. Oh, mano, miga. Sério, chega de documentário.
Aí, você tá com muito documentário na cabeça.
É, já deu. Vamos parar um pouco aí. Vai ver Little Food. Vai ficar traumatizado por outro motivo.
Por outro motivo. Vai sonhar com os dinossauros morrendo.
Nossa senhora, que desenho azar. No primeiro sonho, ele não tinha me mostrado essas lembranças. Então, depois de ver algumas coisas, eu falei: pera um minuto. Aí na cozinha que eu vou ligar para o meu namorado. Hold my beer.
Que eu preciso ligar pro namorado.
Exatamente. Então eu saio pelo portão e começava a correr.
Isso mesmo.
Pra cigarro, não voltou nunca mais. Comecei a ouvir a voz dele na rua falando que se eu fugisse, ele ia me encontrar onde quer que eu fosse e iria me matar. Nossa, sou eu com o Liam Neeson. I will find you and I will kill you.
Nossa, credo. Que medo, mano.
E toda a rua que eu visitava, eu estava novamente em frente da minha casa.
Credo.
Até eu acordar. Credo. O que mais me assusta nos últimos dois sonhos é que isso nunca me aconteceu. De eu fugir e cair sempre no mesmo lugar. O que vocês acham, meninas? Tem realmente um encosto serial killer importunando meus sonhos? Ou é coisa do meu subconsciente? Isso aí é quantidade de...
A gente tá rezando aqui que é o subconsciente por...
É a quantidade de documentário de serial killer que você fica vendo?
Isso, sua mente tá falando pra dar um break nesses documentários.
Chega nessa palhaçada.
Eu já falei, acho que eu já falei várias vezes sobre o True Crime, que, não era o True Crime, o Law and Order ou algumas coisas, o Special Victim que eu tava assistindo enquanto dormia. Pior sonho da vida.
Uhum.
Então, esperamos que é o subconsciente.
Exatamente.
Qualquer coisa dá umas limpadas na área.
Exatamente. E já dá, solta aquele berro bem alto assim, né? Show, Satanás!
Show!
Vai dar tudo. Isso okay. Aí, vamos pro próximo.
Próximo. É da Evelyn.
Não, mano, eu gostei, galera. É da Pata Renegada.
Eu ia falar o nome aí, ela falou: pode me chamar de Pata. Que é da Pata Renegada.
Pata Renegada, eu adorei.
Batendo boca com um capiroto.
É isso aí, mesmo. Mano.
É isso mesmo, vamos lá.
É sobre isso.
É o que a gente gosta de ler.
É isso mesmo. Treta e caos.
Olá, meu nome é Evelyn, tenho 15 anos, podem me chamar de Pata. É mais fácil de meus amigos que escutem saber que estou escutando fielmente seu podcast, mesmo tendo um cagaço. Pois tenho nictofobia.
Eu não sei o que é isso.
Eu vou pesquisar isso agora.
Não, você continua lendo que eu já estou fazendo o CSI aqui.
Ok. É medo do escuro.
Ah, ela tem medo de escuro, assim?
Tipo, fobia do escuro.
Maluco, que da hora isso.
Amo o podcast de vocês, me apaixonei à primeira vista. Obrigada. Conheci recentemente e comecei a escutar do começo para me atualizar e conhecer vocês melhor e escutar história por história. Vou demorar um tantinho pra chegar no episódio que vocês vão ler isso. Mas espero que
gostem.
Vou demorar
um dobro, mas tá tudo certo.
Bom, eu nunca vi espíritos e coisas do tipo, porém eu senti a presença, ruim ou boa, junto comigo quando eu entrava em um lugar movimentado por nossos amigos do outro lado.
Adoro.
Como a Verônica e Lívia disseram desde o começo, parece que quem se aproxima da Lívia começa a ver e sentir também. Eu não precisei nem chegar perto do real pra começar a ver. Bastou ouvir os podcasts. Olha, você tá afetando o povo.
Ups.
Eu estava ouvindo o Dear David.
Ah, não fui eu então, né? Foi o querido David que fez essa merda com você.
Tranquilamente, pela minha Alexa. Calma, Lívia,
ninguém,
respira.
Ninguém escutou esse episódio tranquilamente, gente.
E tinha acabado de voltar do banho. Gosto de ouvir em todos os momentos, tá? Limpando a casa, fazendo dever, tomando banho, normal.
Isso aí.
E procurando roupas pra eu vestir. Aí o podcast parou. Porém, no meu celular estava mostrando que o podcast ainda estava tocando. Na Alexa é por comando de voz. Porém, tem botões de volume em cima, que quando apertados faz um barulho de tu-tu-tu. E como vocês já devem ter adivinhado, começou esse barulho aumentando o episódio.
Tudo bom?
Oh, aumentou todo o volume. Nossa, imagina ouvir Dear David no volume máximo.
Nossa, a gente berra pouco nesse episódio.
Quase me deixando surda. E eu saí correndo pra desligar a vestida da tomada. Nossa. Aí de noite fui dormir. E na parede da cama tem uns certificados pregados lá. Deitei e estava quase pegando no sono quando, de repente, todos os certificados caíram na minha cama ao mesmo tempo.
Que porra!
Nossa!
Não, você leu errado. Todos os certificados caíram na minha cabeça.
Sorry! Ai, meu Deus!
Olha a sacanagem!
Ai, e de manhã fui terminar de ouvir o episódio.
Eu
estava bebendo refri. Calma, Livia, não surto comigo. Não surta com meu estômago
gente,
de aço.
Gente, eu não entendo quem toma refrigerante de manhã. Não existe isso, gente.
Eu não consigo, mas eu não consigo por causa de como eu cresci. Tipo, meus pais nunca me deixavam. Eu só podia beber refri após meio-dia. Então, tipo, eu tenho que ver meio-dia bater pra eu poder tomar.
Nossa, refri. Aí batia meio-dia, a Verônica saia que nem um foguete pra pegar a coca. Não, não, gente, sério. Aqui eu vou trabalhar, às vezes era tipo 8:30 da manhã, então a galera com a coca na mão. Eu falo, gente, qual é o problema de vocês, velho?
Nossa, não consigo.
O que tá acontecendo?
Ok. E quando eu terminei de tomar, coloquei o copo do lado da Alexa.
Essa porra do satanás.
Que estava bem no meio de uma prateleira. Lembra do episódio do zoiudinho da mamãe? Decolando da prateleira?
É do Mike Wazowski.
Ah, tá. Então, o copo também voou sozinho e caiu no chão.
É o satanás que olhou pra você tomando coca às 5 da manhã e falou assim, mano, não, porra! Cadê a saúde? O satanás tá tentando cuidar de vocês, vocês não dão ouvido pra eles. A outra deixa a luz ligada a noite inteira. Essa aqui toma coca às 5 da manhã. O satanás só tá querendo bem de vocês, gente.
O satanás tá fazendo o máximo pra cuidar da saúde de vocês.
Tá vendo? E ele é recompensado assim.
Ah, oh, bem. Normalmente o copo cairia e sairia rolando, não?
Não, não, é aquele copo que quica 95 vezes.
Então, o copo caiu paradinho.
Tipo um anel, assim, caiu e puff.
Como se alguém tivesse amortecido a queda, o segurando o copo. E de noite, nos últimos 5 degraus da escada, eu senti uma mão me puxando pela canela.
Ou pela canela é sacanagem, mano. Dá pra tomar um capote bonito.
Né? E me fazendo tropeçar.
Oi.
Oi. Em todas as situações, eu dei cada grito xingando toda a geração da família do Demo.
É isso aí.
Isso mesmo. Ai, calma aí que eu tenho que incorporar ela. Copo caindo? Caindo? Vai ficar na minha casa pra quebrar minhas coisas?
Ana.
Certificados caindo? Minha cabeça, caramba! Quer me matar?
Ana.
Volume maluco. Se você estregar minha Alexa, eu te arrasto pelo cabelo até a vala mais próxima.
Nossa senhora, velho. Isso aí o satanás ficou perturbado.
Mão me puxando. Vai derrubar tua mãe, fela da puta. Obrigado, Verônica, por me ensinar que gritar resolve.
Resolve mesmo, mano. Grita com o satanás que, velho. Eu queria dizer assim que na Alexa. Mano, peraí que a Verônica tá tendo um trem. Na Alexa não foi o satanás, não, viu? Foi a Alexa mesmo que esse treco é do satanás.
Ai, ai. Ai, meu Deus, eu amei. Eu tô imaginando seus vizinhos.
Nossa, do nada, né? Assim, a casa era mó de boa e do nada começou um surto de ferro.
Eu amo. O que me mais deixa aí é imaginando uns espíritos que sempre faziam isso. E o povo ficava assustada, corria e tipo, surtava. E hoje em dia o povo vira e xinga eles.
Mesmo, velho.
Oh, que isso?
É, o espírito olha pro outro e fala, nossa, que deselegante.
Que deselegante, eu vou ficar aqui, não.
Que desrespeitoso isso. Pra que gritar?
Isso mesmo, eu amei. Tu dia aconteceu anteontem e ontem. Estou no cagaço que vocês não têm noção. Mas tá lidando bem. Continua gritando.
Continua com o berro aí que tá funcionando.
Essa foi minha experiência com o encosto. Que a partir de ontem comecei a cumprimentar de verdade depois de vocês mandarem isso. Tadinho, deveria estar querendo atenção.
Pois é, tá vendo?
Beijos,
tá
continuando.
Preocupado com você tomando cocas de manhã.
Beijos, continuam sendo maravilhosas como são. E manda um beijo pra Paola, aquela palhaça que roubou a voz da Lívia.
Do nada, né?
Obrigada, Pata Renegada. Eu amei esse nome também.
Ai, meu Deus, peraí.
Ai, meu Deus. A gente falou pra Lali mandar outro e-mail? Adivinha?
Invocamos
no mesmo episódio.
Nossa, e esse aqui vai ser o último, porque realmente tem 240 mil páginas.
É assim que a gente gosta, Lali.
Nossa senhora,
isso
tava
mesmo.
Chateada. Tava chateadíssima. Agora, nossa, até acordei aqui.
Foi teaser. Ela tava brincando com a gente.
Nossa, que palhaça. Só uma piada pra Lali.
Gostei.
Vamos lá para a segunda parte do e-mail da Lali aí. Segunda visita e festa de Halloween.
Maravilhoso.
Olá, meninas. Olá, encosto.
Olá.
Voltei para terminar de contar sobre o meu rolê de Sete Além.
Isso.
Como contei no e-mail anterior, no dia 31 do 3, acredito que visitei Sete Além 3 vezes. Olha aí, 31 do 3, visitou 3 vezes, 3 vezes 2, 666, o Satanás. Novamente, tudo foi em sonho e se passou em preto e branco. Que bonito. É noir. Sete Além é noir. Na primeira parte, esqueci de contar isso. Minha memória começa logo com a sensação de estar acordada quando o busão começa a subir a colina. Pouco antes do lugar onde iria descer. Estava sentada no último banco do lado direito. Dessa vez eu era a única passageira. E as duas mulheres estavam me esperando no ponto. Saí fora.
Nossa.
Desci do ônibus e as encontrei. Eu estava vestida no estilo dos anos 60, com direito a vestido de bolinhas e um lacinho no cabelo. Que fofo.
Mais e mais, esses contos estão parecendo um mundo do meio. Tipo,
hã?
É um aqueles universos meio perdidos. Que fica entre um e o outro. Esse tipo de coisa.
Me encontrei com as duas mulheres e fomos novamente para a mesma casa. Na primeira visita só tinha uma rua na casa. Ao menos
casa
eu só via uma.
Hã? Falou uma rua na casa. Uma casa na rua.
Ah, tá. Uma rua na casa é maravilhoso. Tá. A menos eu só via uma. Qualquer coisa além era coberta de neblina, tá vendo? É Silent Hill.
Uhum.
Dessa vez, a visita durou menos que a primeira. A casa estava também... Teve um velho dormindo na sua frente. A casa estava fechada, então ficamos na varanda, onde haviam várias mesas de madeira forradas com toalha xadrez. Que lindo. Ficamos lá por um bom tempo conversando e o senhor da primeira vez...
Olá.
O senhor da primeira vez saiu de dentro de casa. Se sentou comigo e tomando um café, que demorou 5 horas. E eu detesto café. Eu também. Mas uma hora eu pensava, nossa, que diferente. O café daqui não é ruim. Ixi.
Ai, ela bebeu o café. Ok.
Perdemos. E o velho me dizia que as coisas lá eram muito diferentes das coisas com as quais eu estou acostumada. E que lá era o único lugar onde eu realmente me encaixava. Tipo, que eu pertenço àquela realidade, lugar, mundo, não sei como definir. Todo o ambiente estava num clima festivo. Mesmo sem verem de indícios disso, eu sentia e tinha certeza de que toda a cidade estava comemorando algo. Você, que ia ser a oferenda.
Eu tava pensando Satanás. Isso!
Tava tocando música e eu consegui ouvir conversas animadas vindo de algum lugar perto. É ali onde você ia ser a oferenda. Iam botar você num tronco e botar fogo em você.
Nossa!
A visita acabou muito normal, entre aspas, como acabaria uma visita aqui nossa, na nossa realidade. Dessa vez eu fui sozinha até o outro lado da rua esperar o buzunga. Novamente eu fiquei olhando para onde deveria ser a tal cidade, mas que pra mim estava toda coberta de neblina. E ao virar novamente para a rua, eu vi um pouco depois da casa onde eu ia. Uma segunda construção meio indefinida. Com a neblina começando a se dissipar, o buzão logo veio e eu entrei e acordei.
Ok. A terceira, que é onde as coisas pioram.
A terceira é o pega pra capar, vamos lá. Essa aconteceu em 2020. Foi a visita mais diferente de todas. Foi a visita onde ela vai ser a oferenda pro Satanás.
Eu quero saber se essas visitas aconteceram, tipo, uma noite seguida a outra, ou, tipo, foi mas durante passava... anos. Passava tempo entre uma visita
Olá,
e outra. Olá,
manda uma mensagem pra gente respondendo isso daí. Só pra lembrar, na primeira eu tenho a sensação de ter ficado lá por uma semana inteira. Na segunda, uns dias. E na terceira eu fiquei lá por algumas horas. Viste? Foi shrinking,
né?
Foi encolhendo. Nessa tinha coisas coloridas. E aí, viramos aí mótico de Oz. Foi depois do tornado. Nessa tinha coisas coloridas. E eu vi e interagi muito com as pessoas. Vamos parar de ver WandaVision aí também, tá bom? E as visitas anteriores tinham sido tranquilas. Nessa eu tive muito medo. O tempo todo tinha um sentimento de urgência, de necessidade de fazer alguma coisa rápido, resolver algo. É vontade de fazer cocô. Essa aí demorou menos, porque ela tava sonhando. E aí ela queria fazer xixi, entendeu? Daí ela, vamos gente, que eu preciso acordar essa menina pra fazer xixi.
Entendi.
Bom, porra. Começou no busão, obviamente. Eu sentada no último banco do lado direito. Depois, dois passageiros. Novamente, uma velha, sozinha, toda de preto e sem rosto. Próxima ao fundo, só que do lado esquerdo dos bancos, eu na mesma fila que eu. Alguém que estava completamente fantasiado de corvo e não dava para distinguir quem ou o que estava debaixo da fantasia. Beleza.
Ok.
Drogas. Desci novamente na casinha de sempre, mas ela estava toda fechada com as luzes apagadas. Não tinha pão velho. Não sei como, mas eu sabia que não deveria ficar ali na calçada. Então eu corri e dei a volta na casa e fui pro quintal de trás, onde o senhor estava sozinho e dizia para eu trocar de roupa.
Não! What? Os e-mails se fundindo, mano.
Não é? Me disfarçar e ir cumprir um tipo de missão, onde no final eu seria a oferenda para o Satanás.
Eu procurando isso.
Eu não deveria estar lá e ninguém deveria me ver. Meu Deus do céu. Vesti um macacão bem colado. Ui, escondi. Em cabaré essa noite. Escondi uma faca não sei aonde, no cu. Mas eu estava levando uma faca que o velho me deu e coloquei uma máscara que cobria todo o meu rosto. Estava numa situação meio caótica.
Uhum.
Certo. Gente, eu sei o que você tá tomando antes de dormir, velho, mas vamos parar. Quando terminei de me arrumar, eu me senti gostosona naquela fantasia.
Ah, ótimo.
Que tinha cabaré essa noite. Então depois, de pronta, eu fui para a segunda casa que tinha começado a aparecer na visita anterior.
Uhum.
Até aqui estava claro como o dia, certo?
Ok.
Quando cheguei na casa, estava rolando uma festa de Halloween.
Ok.
Virou noite, e aí virou noite de repente. As fantasias não permitiam ver o rosto de ninguém, então todos falavam com todos. Eu cheguei, circulei um pouco, me enturmando e procurando um cara. Oxi!
Okay.
Não sei quem era, não sei o nome dele, só sei que tinha que encontrá-lo e que quando o visse saberia quem era. Beleza. Era o
ótimo.
Mestre dos magos, né? Depois de um tempo, eu decidi entrar num tal labirinto do horror. Por que não, não é mesmo?
Uhum.
Tipo aquelas casas assombradas de parque. Então algo me dizia que o cara estava lá dentro e eu fui. Dentro desse labirinto eu conseguia ver algumas cores, como luzes vermelhas e detalhes vermelhos, roxo, azul, dourado e prata das fantasias de algumas pessoas. Inclusive descobri que a minha era toda em vermelho.
Uhum.
Nas casas de terror de parque que estamos acostumadas, tem os espaços onde os monstros ficam, tipo as salas temáticas e tal. Nesse labirinto, nos corredores e curvas, tinham fantasmas reais e poltergeist. Isso aí é outro nível já,
né?
Que quando as pessoas passavam, faziam brincadeiras, puxavam roupas, cabelos, gritavam, arranhavam.
Uhum.
E é isso aí. Quando passei, ninguém me tocou. Eu somente via eles mexendo com outras pessoas. Eles somente olhavam bem fundo nos meus olhos e se afastavam, credo.
Né?
Não sei o que é pior, a pessoa não mexer com você ou ela mexer com você.
É, nessa situação, não sei.
Né, não? E no lugar das salas temáticas estavam acontecendo rituais reais com sacrifícios de animais e humanos. Não, credo. Humano tudo bem, animal não. Dava pra sentir... Ah, vamos lá, né, gente? Dava pra sentir o cheiro de sangue, o calor das velas e ouvir os gritos. Mano do céu, amigo, onde é que você se enfiou?
Gente!
As pessoas que estavam no passeio se divertiam, soltavam várias gargalhadas vendo tudo aquilo. A última sala temática, e eu não sei como sabia que era a última, era um corredor longo e largo demais para ser um corredor, com cadeiras escolares com teias de aranha que vinham do teto pro chão. Cobriam as cadeiras. Podíamos passar pelas teias e logo em seguida elas eram rapidamente reconstruídas. Por centenas de aranhas. Não. Vi num canto o cara que eu estava procurando. Esse espaço estava lotado e todas as pessoas acabavam ficando meio perto uma das outras e às vezes se esbarravam. Eu fui até o cara que tinha uma fantasia de bruxa perto dele. Não, eu fui até o cara e tinha uma pessoa fantasiada de bruxa perto dele.
Uhum.
É difícil descrever como ele era, mas vou tentar. Ele estava vestido todo de preto, parecia super chique, tinha uma pele muito, muito pálida. Ele não estava de máscara, mas eu sabia que aquela aparência não era real dele. Desde o primeiro momento que eu vi ele, eu tive muito medo e comecei a tremer. Cheguei perto e tirei a tal faca, não sei da onde, do cu, e esfaqueei ele várias vezes. Meu Deus, que agressividade. A bruxa que estava perto se assustou e gritou dizendo: "Ela tá aqui, segurem ela!" A cara da Verônica. Eu sabia que algumas pessoas estavam tentando me segurar, mas ninguém conseguia. E eu não saía de cima do cara até ter certeza de que ele estava morto. Nossa, amiga, que violência. Do nada, a roupa dele ficou branca, com as manchas de sangue. Nossa, jogou um balde de cândida no moço, do nada. Então eu corri até o fim do corredor/sala temática e fui para entrar de novo no meio da festa.
E fui parar de novo no meio.
Ah, eu fui parar no meio da festa. Exatamente no mesmo lugar por onde eu entrei no tal labirinto. Minha roupa mudou enquanto eu corria. Nossa senhora. A Elsa. Ela ficou toda preta e agora eu estava com uma calça, saia aberta na frente. Estava com um puta medo. Corri direto para fora e parecia ser madrugada. Estava bastante escuro e eu ouvi grilos. Apesar de estar rolando uma festona dentro da casa, do lado de fora não dava pra ouvir nada. Parabéns aí pro cara que fez o isolamento acústico. O som estava isolado lá dentro. Fui direto para o ponto do busão, de onde consegui ver a tal cidade. Tana. Muitas casas de maneiras decrépitas caindo aos pedaços. Cenário perfeito de cidade fantasma. Entrei no Buzunga, o motorista sem rosto me disse: acho que depois disso, não vou mais ver você aqui. Vai lá pro seu lugar. Verônica. Ele apontou pro fundo. Acho que você seria mais corajosa, mas você saiu correndo. Acho que era. O velho achou que você seria mais corajosa, mas você saiu correndo. Ele riu e eu acordei com o barulho da porta fechando. Verônica está em choque.
Estou chocada. Chocada. Isso muito que Choquita. Bem poderia ser um filme maravilhoso.
Não é não? Nunca mais sonhei, mano, com nada parecido. Digo sonho. Padrão, todas as vezes que eu fui para esse lugar, eu tinha ido dormir e acordava lá. Mas nunca foram situações parecidas com sonhos. Sempre foi tudo muito real. Quando eu acordei depois da terceira visita, eu estava com o braço e a mão que usei para esfaquear o cara bem cansado, como se eu tivesse feito muito esforço de verdade. Os cheiros e sons e sabores de tudo eram muito reais. Na segunda vez que acordei com um gosto de café na minha boca, credo. Na primeira e na segunda vez eu acordei feliz, me sentindo especial por ter sido a escolhida. Por ter sido a escolhida da oferenda?
Sim, mas ela foi escolhida a ser a oferenda a esse cara, mas ela decidiu matar? Ou foi a escolhida a matar esse cara aleatório?
Não, Verônica, eu que inventei a porra da oferenda, velho.
Eu sei, mas eu tô realmente achando que ela era escolhida pra uma oferenda e ela mudou a situação matando o cara.
Olha aí, que maneiro.
Mas ele deu uma faca pra ela. Ela...
A Verônica tá realmente pensando sobre...
Caralho, mano.
Mesmo sem saber para que tinha sido escolhida, eu estava feliz por terem dito que eu fazia parte daquele lugar e que depois de feita a missão, eu poderia ficar lá. Passaram períodos que nem lembro disso e às vezes eu lembro como se tivesse acontecido ontem. Quando lembro, tenho vontade de voltar. Algo me diz que eu deveria voltar. Não, volta não.
Não!
Não sei se realmente foi sete além. O que vocês acham? Muito obrigada por ler meu e-mail. Já adianto que meu agradecimento pela opinião de vocês sobre tudo que relatei. Adoro vocês e o podcast. E aí, Verônica? É sete além ou não é?
Não sei, é outra parte de Sete Além que a gente nunca ouviu falar. É o Silent Hill do Sete Além.
Vixe Maria. Só sei que eu quero ir pra uma festa de Halloween.
Mano, tipo, enquanto eu descrevia, parecia, tipo, outro realm. Que meio que é um Sete Além. Tipo, mas esse negócio do de não poder ver até fazer alguma coisa, ou... Tipo, tinha uns passos que você precisava fazer primeiro. Tipo, beber tipo, café, ritual. Comer alguma coisa.
Uhum.
Era meio um ritual. É muita coisa do feio. Nossa, mano. Eu não sei. Acho que...
A Verônica está em choque. E é isso aí, gente. Vamos acabar aqui por hoje, porque...
Que me quebrou.
Depois desse, eu não estou sabendo lidar.
Não mesmo. Caraca!
Vamos parar de se drogar antes de dormir. E é isso aí, gente.
Muito obrigada. Gente!
Sente-se!
Se vocês tiverem outros e-mails loucaços assim, ou não
mandem
tão loucos,
nós.
Manda pra nós.
Se você sonhar comigo, manda pra mim também. Pra saber.
Queremos! Esse foi tudo de sonhos.
Uhum. É mesmo, né?
Sonhos dos ouvintes.
Sonhos dos ouvintes.
O nome do episódio. Então, muito obrigada. Espero que vocês gostaram. Não esquece de mandar seus relatos pro nosso e-mail. É vocêcapiroto@gmail.com. Tá tudo
isso
na
mesmo.
Descrição. E o que não podemos esquecer de fazer?
Dar tchau pro encosto.
Então, tchau!
Tchau!